Fala, conspiradores. Eu sou a Pati.
Eu sou aberta.
E eu sou a Tassi. Uhul!
Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio dessa semana, a gente vai falar de um tema também que é na linha de mistérios, né? Na mesma linha do último episódio, que a gente falou sobre o John Wang. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o Missing 411, que é uma série de documentários e de livros sobre desaparecimentos misteriosos.
Nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, é.
Isso, nos Estados Unidos. Que, por acaso, abafa isso nas mídias. A gente vai deixar isso para outro episódio.
Bom, e antes da gente começar, né, vamos lá para o nosso Conspiradores Comentam.
Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Vai ver antes da novela Marimar. Oi!
A gente tem um especial antes do nosso Conspiradores Comentam, que a gente não poderia fazer esse episódio sem falar, né? A gente tem que deixar aqui os nossos parabéns para o Jean Linhares, que está sempre comentando, participando aqui com a gente, que fez aniversário. Então, parabéns, Jean. Tudo de bom aí para você. Continue com a gente.
Muito obrigada, Gia, pela parceria. Que o seu ano seja cheio de aprendizados, de momentos alegres. E que a gente contribua com a sua vida de alguma forma, nem que seja com risadas e com a Tassiane acalmando os nossos corações com a voz maravilhosa da Tassiane.
Ai, 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 tá bom. Ai, ai. Parabéns aí, Jean, pelo seu aniversário. Muitos anos de vida, muita felicidade, muito sucesso, saúde, enfim, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E brincadeira. Bem, as meninas estavam para eu cantar um parabéns para você, né? Então vamos lá. Parabéns pra você, rei, dessa data querida, rei, muitas felicidades, rei, muitos anos de vida. E pro Giannada, tudo! Parabéns para todos os aniversariantes aí de janeiro, de fevereiro, que é o mês que vai entrar agora esse episódio, né? Enfim, para todo mundo aí do começo do ano.
Bom, dados aqui os parabéns aos comentários. Bom, no nosso último post sobre o do projeto Pegasus, né? Que a gente fez um post lá no Instagram, a gente teve um comentário da fada. Alguém mais vota em todos os finais de episódio a Tassi cantar uma música? Eu super voto sim.
Eu voto sim também.
Unânime.
Meu Deus, gente, tá bom então.
Ó, desse episódio já foi, já teve o parabéns, então no próximo já voto a música.
É porque assim, a Tassiana é uma diva, né? Não é assim pra sair espalhando assim a voz dela desse jeito. É uma vez por episódio. É isso.
Exclusividade.
É. Bom, essa é a Ju?
É a
Não.
Joyciane.
Joyciane, oi. Vamos lá, a Joyciane mandou isso aqui, é um direct, eu acho.
É um direct.
Aí ela falou assim pra gente: Meninas! Passei para dizer que acabei de descobrir vocês. Na verdade, há uma semana. E estou curtindo tanto o podcast, escuto pelo Spotify, que já estou na área 51. Nossa, mulher do céu!
Nossa, logo
Caramba!
ela alcança.
Uau! Nossa, nos sentimos honradas agora. É, estou adorando. E se vocês lerem meu comentário, talvez eu demore para ouvir, porque ainda tem um ano de podcast para ouvir. A gente avisa ela no direct, acho que é melhor, né? A gente avisa ela de responder o seu comentário no episódio tal.
Olha só, o paradoxo temporal, estamos falando aqui do futuro.
Mas Mas assim, parabéns. A conversa de vocês é leve, divertida e não deixa de trazer os pontos principais das teorias da conspiração. Gratidão, estou amando. Ah, meu nome é Joyce Anne. Meu nick não ajuda, né? Deve ser um nick bem diferentão, né? Um nickname dela. Mas muito obrigada, Joyce. Muito bem-vinda à nossa galera da conspiração aqui. Nós nos sentimos muito felizes quando recebemos um comentário desses, porque... Bom, a gente já falou aqui milhões de vezes, mas se vocês estão entendendo a nossa mensagem, que é uma coisa mais leve, uma coisa mais preocupada, que é literalmente como se a gente estivesse sentado numa mesa conversando, tomando um chá da tarde, contando fofoca, ótimo! Maravilha! Entendeu? Estamos cumprindo os nossos requisitos. Então, muito obrigada mesmo.
É isso aí. Em breve vocês verão a gente na TV, tô brincando.
Amém, irmão.
Quem sabe, né? Bem, agora eu vou ler aqui o comentário do Mac, né? Que sempre também tá aqui contribuindo com seus comentários nos episódios. E ele falou no último episódio que a gente gravou lá sobre o John. Enfim, quem viu aí o caso, né, do último episódio. Ele falou assim: "Hello, pretty ladies. Não precisa nem abrir muita discussão sobre esse caso. A polícia zerou o cara, óbvio. Agora o cara foi muito burro, hein? Se é comigo, eu já tinha vazado para nunca mais me acharem. Ficou esperando. Foi faca na caveira, literalmente. Beijos e ótimo episódio."
Mais alguém
eu
concorda?
Também acho.
Então. Mais alguém concorda com a gente, né? Porque...
Marco,
cara, não dá pra ficar esperando essas coisas.
Não, depois daquela van lá com a câmera, no dia seguinte eu já tava...
Nossa, com certeza, tava em outro país já.
É, aquela lá foi tenso mesmo, aquela câmera estranha. Mas enfim. O próximo, quem vai ler o próximo?
Calma, tô tentando aqui. Ah, achei, tá, vamos lá. É, o próximo comentário foi no YouTube, que esse eu vi, que é o MWT. MWT, a gente não sabe seu nome, MWT, mas legal. Seus comentários são sempre muito bons, né? Eu vou ler aqui um trechinho dele. Ele comentou naquele do Kennedy, né? É, sobre os tiros.
É,
e aí ele falou assim, um dos comentários dele: "Um tempo atrás, selecionaram atiradores excepcionais e deram o mesmo rifle para eles executarem disparos dentro do tempo suposto em que Lee Oswald teria realizado todos os disparos, e nenhum deles conseguiu efetuar todos os disparos dentro do suposto tempo. Isso por uma questão de mecânica da arma e outros fatores. Logo, não seria possível apenas um atirador. Notem no vídeo do assassinato de Kennedy que há disparos muito rápidos para ter sido disparados de um rifle de ferrolho manual. É, foi supostamente utilizado por Lee Oswald, um rifle carcano, e a direção de onde supostamente estava Lee Oswald não bate com a direção dos disparos." Nossa, e você vê que é uma pessoa que entende, né? Entende aí. Muito obrigada pela sua contribuição, MWT. Muito interessante mesmo. Foi o que a gente discutiu, né? Eu também acho bem improvável, assim, de ter sido uma pessoa só. Né? Não tem como.
Verdade.
Bom, e a gente tem aqui um último comentário do Daniel Meireves, né? Que deixou num dos nossos últimos vídeos: "Me amarro demais no podcast de vocês." Valeu, Daniel. Seja bem-vindo. Ah, mas nossa pirâmide de teorias da conspiração.
Exato. Por falar em pirâmide, lá vamos nós fazer o jabá de sempre. Então, se você está vendo aqui os nossos rostinhos, então significa que você está assistindo a gente pelo YouTube. A gente é o @podeconspirar no YouTube e também no Instagram. Então, você pode comentar tanto nos vídeos dos episódios, como no post específico do episódio, ou mandando direct pra gente. Também a gente... tá aceitando assim muito de vocês as avaliações nos streamings, nas plataformas de streaming, Apple Podcast, Spotify, Deezer, porque isso faz com que o algoritmo entenda, né, que o nosso conteúdo é bom e comece a compartilhar mais. Inclusive, eu queria pedir para vocês, para que se vocês estiverem vendo pelo YouTube, ou se vocês ainda não viram o nosso vídeo pelo YouTube, vai lá no YouTube, dá o seu like, deixa o seu like, né? Segue a gente lá, porque tem bastante gente assistindo, mas não tem deixado like ou comentário. Então, por favor, deixa lá nosso like para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante, tá bom?
Bom, bem, gente, falamos então aqui do Conspiradores Comentam. Vamos lá para as nossas indicações.
Cara, minha indicação é: não se perca num parque dos Estados Unidos.
Assim, não vá para lá, tem outras coisas que você pode fazer.
É, quando eu digo parques, não é parques do tipo... É, Disney não, tá? É parques nacionais, assim. Sabe aqueles parques arborizados, né? Então, esses parques. Não vai falar, não precisa. Natureza tem no Brasil. Natureza tem no Brasil. Fica por aqui, tudo certo, entendeu? Não se perca por lá.
Bom, né, a nossa recomendação pro episódio de hoje, né, é o Missing 411, né? Que tem o... uma série de livros sobre o tema e também tem um documentário, né, Tassi?
Sim, tem o documentário que é lá na Amazon Prime, que ele conta aí também um pouco da de como que surgiu aí da história do Missing 411, né, que a gente vai também relatar hoje aqui para vocês, contando como que surgiu.
Tem dois documentários, tem um que é o Missing 411, que é, fala das florestas aí, dos parques, né, nacionais. E tem um segundo Missing 411, que é do final do ano passado, que aí ele faz relação com UFOs. Então é, acho que é Missing 411 e UFO Connection, alguma coisa assim, o nome.
Sim,
do...
sim.
Tem os sim. dois.
Porque assim, né?
Ah, mas...
Porque que é?
É, a gente não traz nenhum tema aqui que não dê pra relacionar com extraterrestres.
Exatamente, todos são passíveis de relação, todos.
Pois é. Bem, então vamos lá pro episódio de hoje. Que é sobre o Missing 411. Então, pra dar aí uma introdução pra vocês sobre o Missing 411. Missing 411, como a gente recomendou aí no Chapéu de Alumínio, é uma série, sim, de livros, né? Tem os documentários também, mas é uma série de livros de não ficção, ou seja, que são histórias, né, reais, que foram escritas ali pelo policial, que hoje é aposentado, mas ele trabalha muito aí da linha investigativa, que é o David Paulides, né? E, bem, nessa série de livros, o David, ele comenta, né, e documenta diversos casos que não foram resolvidos nos Estados Unidos, né, de pessoas desaparecidas nos parques nacionais e nas florestas de lá. E não só nos Estados Unidos, mas também em parques nacionais e florestas do sul do Canadá. O que é mais curioso, né, é que essa série de livros que foi escrita aí pelo David Paulides, ele mostra que essas pessoas, elas desapareceram em circunstâncias muito semelhantes, que é o que é mais estranho, né? Bem, também dando aí uma introdução, por que o nome Missing 411, né? Então, o David Paulides, ele... sendo questionado aí numa entrevista, numa rádio que ele deu essa entrevista, ele explica que Missing 411 seria uma gíria antiga, né, no caso do 411, para informação. E aí ele explica também, porque o número 411, né, que seria 411 para a gente aqui, traduzindo em português, é o número, né, costumava ser o número de telefone para poder... de classificados locais, né? Então, por exemplo, quando você queria uma informação de alguma pessoa ou de algum outro dado, enfim, você iria nesse classificado, né? Que é uma forma de obter. Então, ligava nesse número 411. Então, Missing 411, traduzindo, né, poderia significar também aí informação perdida. E para vocês terem uma noção, assim, em relação a essa questão de desaparecimentos nos Estados Unidos, né, segundo aí o Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos, eles estimam que em qualquer dia no próprio país existe uma média aí de 100 mil casos abertos de pessoas desaparecidas. E mais alguns dados que foram levantados por essa instituição é que existem mais de 40 mil conjuntos de restos humanos que não podem ser identificados pelos métodos convencionais, e esses restos, né, eles ficam mantidos em salas de evidências pelo país. E só que apenas 6 mil desses casos, né, ou seja, equivalente aí a 15% deles, é que foram registrados no banco de dados do FBI, que é o Centro Nacional de Informações de Crimes. E é muito estranho esses desaparecimentos, porque nos Estados Unidos, geralmente, os desaparecimentos ocorrem muito em grandes centros urbanos, que é o que a gente costuma observar também em diversos lugares do mundo, né? Geralmente é mais nas grandes cidades. Mas o que é curioso nesse caso dos Estados Unidos é porque o número de desaparecimentos é muito grande no país, e se observa uma certa dificuldade em poder, vamos dizer assim, resolucionar e entender o porquê que essas pessoas desaparecem, né? Como curiosidade também, os Estados Unidos possuem aí 2 milhões e 600 mil quilômetros quadrados aproximadamente de parques nacionais.
Eu fui buscar no Brasil, né, o número de desaparecidos para a gente ter uma noção. E no Brasil também a gente tem cerca de 200 pessoas por dia desaparecidas. A média de casos de notícias de desaparecimento. É muita gente. Eu não imaginava que era um número tão alto.
É muita gente. Tanto é que um dia desses, eu peguei metrô, agora vou contar uma história. Um dia desses eu peguei metrô, e no metrô geralmente fazem lá as publicações falando de pessoas que desaparecem e tal, né? E até eu fiquei pensando assim, meu, será que esse povo que desaparece, na verdade, eles são abduzidos? Porque de repente, tipo, some assim, né? E não tem nenhum rastro, sabe? Eu fiquei pensando nisso, sabe? Enfim.
É uma teoria, inclusive pro Missing 411. A gente vai chegar lá, é uma teoria. E até queria comentar, né, que a gente tem uma notícia acontecendo agora, né, mais ou menos parecida com isso. Que é daquele ator do Julian Sands, que ele desapareceu fazendo montanhismo na Califórnia, né, e ele tá desaparecido.
Eu sabia disso.
Então, fizeram buscas e tal. Circulou no... O que vê foi quando... Foi agora, em meados de janeiro, acho que dia 20, 21 de janeiro. E ele tá desaparecido.
Nossa,
ainda.
Recente.
Não, não conseguiram encontrar ele, não. Estão fazendo buscas, mas nenhum rastro. Aí viram o celular lá dele, né, o celular desaparece em um ponto, o sinal, e ninguém sabe onde ele tá. Nem se ele tá vivo ainda.
Muito estranho.
Realmente... Assim, toda vez que eu penso em desaparecimento de pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça é tráfico humano, né?
Sim.
Seja pra que for, pode ser de órgão, pode ser de escravo, pode ser sexual, né? E isso me assusta muito, principalmente com esses números altos, né? Eu não sabia que era tão, tão alto.
Some muita gente. Muita gente mesmo. E a gente sempre fica sabendo de algum caso de, tipo, alguém próximo que sumiu. Pelo menos essa semana eu já fiquei sabendo de uma pessoa que sumiu por aqui na região também. Não na região que eu moro, na região onde fica a minha igreja. Sumiu uma pessoa e é uma pessoa, tipo, conhecida, sabe? Do pessoal que mora ali próximo. Então, é muito complicado mesmo essa questão dos desaparecimentos, né?
É, aqui o David, o que ele propõe, né, no Missing 411, é que ele começa a analisar, né, esses parques nacionais, e aí ele conta algumas histórias desaparecidas. Ele focou muito no trabalho dele em desaparecimento de crianças, né? Então, grande parte dos casos que a gente vai comentar aqui são desaparecimentos de crianças, mas ele comenta também, principalmente no segundo documentário, sobre casos de adultos. Né, que é o documentário que ele fala da questão dos extraterrestres lá, e ele fala mais sobre adultos. Mas um dos casos que ele comenta, que é um dos primeiros que ele traz, né, no documentário, é o do The Orkans Jr., né, que era um menino de 2 anos, que ele desapareceu em Lyador, que é uma região de Idaho, em um dos parques nacionais, numa chamado de Camper Creek, justamente por ser um lugar realmente que as pessoas vão acampar, tal, né? E isso aconteceu em 2015, né, no dia 10 de julho de 2015. E aí a história, né, que a família conta é que tava o pai, a mãe, o avô e um amigo do avô junto. E aí eles estavam todos juntos, tal. Chega um momento que os pais resolvem ir para um rio ver uns peixes que estavam ali perto. E em um certo momento a criança segue eles. E só que a criança para no meio do caminho, se distrai com alguma coisa, para. E aí o que os pais pensam? Que o avô que ficou para trás estava olhando a criança, né? E o avô também, por sua vez, achou que a criança estava junto com os pais. Então ficou meio que aquela coisa de ninguém prestou atenção na criança naquele momento, porque um achou que o outro estava cuidando. E aí ele desapareceu. Quando o avô fala nas entrevistas, ele diz que isso foi uma coisa assim, de uns 10 minutos, que não foi um tempo muito longo, né, que a criança ficou sem supervisão. Ele desapareceu sem nenhum traço, né, então foram feitas várias buscas contra ele, com as pessoas da região, com o cão farejador, né. E não conseguiram encontrar. Eles vasculharam toda a região e, assim, é uma região de camping, montanha. Então não é um terreno que uma criança consiga caminhar com muita facilidade. Às vezes nem um adulto consegue caminhar com facilidade, né, nas trilhas. Imagine uma criança de 2 anos, né? Cansa muito mais rápido do que a gente. E até os pais chegaram a ser investigados durante muito tempo, né? É uma das suspeitas, né, que se tem quando uma criança desaparece, né, que possa ter sido os pais, mas nada foi apurado nesse sentido. E o que é mais interessante é que anos depois, né, algum tempo depois que essa criança tinha desaparecido, encontraram só as botas dele. Só que as botas, elas estavam no estado de novo. Sabe, estranho
Uau.
para algo que tenha ficado tanto tempo largado na floresta, né, com chuva, sol, bicho, né? As botas, elas estavam parecendo um sapato novo, né? Então isso chamou bastante atenção, mas nunca encontraram corpo, sangue, nada.
É, mas muitas vezes eles encontram corpos, né? O Paulides, ele lista, assim, algumas coincidências que acontecem em todos os casos, né? Então, aqui na referência, eles falam assim: cães farejadores incapazes de encontrar rastros, sabe, dos desaparecidos. E ele dá até uma porcentagem, que é de 98 a 99% dos casos. Então, você imagina, né? De repente, o cheiro da pessoa passa, o que é realmente muito estranho, né? É a janela do tempo dos desaparecimentos, que geralmente acontece durante o fim da tarde, e o fato de que, como muitas vítimas, como a Paty mesmo falou, são achadas com roupas e calçados retirados. Então, são coincidências muito, muito marcantes, assim, principalmente esse negócio do sapato, eu acho bem, bem interessante, né? Por vezes, também, corpos são encontrados, e muitas vezes, esses corpos estão a distância, sim, inimagináveis do ponto onde eles foram, entre aspas, né, onde desapareceram, porque, como a Paty bem falou, é um terreno que é muito assim, o acesso é muito difícil. E que quando crianças são encontradas vivas, por exemplo, né, elas estão num estado de choque tão alto que elas não conseguem falar sobre o que aconteceu, né? Uma característica bem importante também é que muitas são encontradas com uma febre bem baixa e, quando perguntadas, elas evitam falar sobre o assunto. Então, assim, é um pouco assustador? Talvez. Eu tô começando a ficar com medo? Tô. Talvez.
Então, é complicado mesmo, né? Tem umas teorias aí que, tipo, assim, porque o próprio David Paulides, ele fala sobre... Ele também já relatou algumas coisas sobre o pé grande, né?
É, então, e a credibilidade da pessoa que relata sobre o pé grande? Como é que fica? Por falar nisso, já tem um episódio falando sobre Yeti pé grande aqui. Então, se você não viu ainda, volte casas muito atrás. Vai procurar lá, que lá tem.
Isso. E aí meio que atribui também o desaparecimento dessas pessoas por conta do pé, tipo assim, que o pé grande foi lá, entendeu? E raptou, vamos dizer assim, né? Mas aí eu acho que é mais uma teoria mesmo da conspiração do que, não sei, não dá pra dizer, né? Porque tem muitos casos, ó, por exemplo, tem um caso desses do... Já é um caso mais recente também, assim como esse que a Paty falou, esse primeiro, tem um caso do Danny Filipides, né, que foi em fevereiro de 2018. É isso, esse caso já não foi nos Estados Unidos, foi no Canadá, né? É, no Canadá não. O cara é canadense, isso mesmo. Ele é canadense, né? E ele foi em uma viagem de esqui com os amigos dele para Nova York. E ele, num momento ali do dia, já eram 2 horas da tarde, né? Eles já tinham esquiado por bastante tempo e eles estavam se preparando ali para ir para um alojamento. E o Danny falou assim que ele queria de novo descer a montanha, né, antes deles almoçarem. Só que aí o que aconteceu? Tipo, o Danny saiu quando era 16 horas, o pessoal foi ligar para ele porque ele tinha sumido, tipo, não tinha voltado mais, ligou para ele, mandou SMS, essas coisas, e nada dele responder nem nada. Aí eles começaram a procurar o Danny e não conseguiu achar ele. Então eles já, tipo, deram como se ele tivesse sido desaparecido. Aí, para poder encontrar o Danny, cerca de 130 pessoas acabaram vasculhando essa montanha que eles estavam, né? E não encontraram ele de jeito nenhum. Beleza. Depois de 6 dias, a esposa do Danny recebeu um telefonema, né? E nesse telefone, ela achou estranho porque era um número desconhecido, né? E assim, era o Danny falando com ela. E o Danny tava com a voz assim um pouco diferente, tava meio estática, né? Ele parecia que tava num lugar bem distante. E ele tava assim meio tipo desconectado das coisas, entendeu? Aí ele falou com ela, mas tipo desligou o telefone. Aí ela pegou e ligou pro número de novo e pediu para que ele ligasse para um número para pedir ajuda, né, nos Estados Unidos, que é o número 911. Aí ele pegou e ligou, mas ele falando lá pro pessoal da ajuda que ele não tinha ideia nenhuma de onde que ele estava, né? E ele acabou descrevendo como que era o local onde ele estava. Aí finalmente, né, encontraram eles, colocaram em busca, encontraram ele. Ele estava com todos os equipamentos dele de esqui, né, e também necessitando ali de ajuda médica. E o mais estranho é que, bem, enfim, ele não lembrava, né, ele estava meio confuso, né, perturbado e tudo, mas ele estava com um iPhone e alguém tinha cortado o cabelo dele também.
Gente, cortado o cabelo?
Específico. Tá mais com cara de seita do que qualquer outra coisa, né?
É, e engraçado que a gente tem fala de casos recentes, mas tem casos muito antigos também. Um dos casos que ele comenta é o caso do Bob Bishop, que foi em 1958. Então, assim, um caso velhíssimo. E esse foi no Colorado. Também foi num desses parques, né? O St. Mallow, que também era pra camping e tal. E era uma criança de 10 anos, então uma criança um pouco maior, né? Mas também a mesma história, tava lá com os pais e tal, acabou se afastando por alguns minutos, sumiu. Fizeram cerca de 400 buscas por ele, jogaram folhetos de helicóptero, mais de 5 mil, né? Pedindo para que ele fosse até um ponto de encontro, né? Que os pais dele estavam esperando por ele. Essas buscas terminaram depois de cerca de 90 dias, porque não teve resultado nenhum, então presumiram, né, que ele tinha morrido. E aí duas pessoas acharam, muito tempo depois, anos depois, acharam o corpo dele, sem as roupas, igual, né, a Beta comentou, o padrão, né, de encontrar sem a roupa, e o aparelho auditivo que ele usava, também encontraram, né, ele tinha um problema de audição. E o mais curioso é que acharam esses restos dele em um lugar onde eles já tinham feito muitas vezes, inclusive com os cães farejadores. Então, se aqueles restos estivessem lá antes, eles com certeza teriam encontrado. E ele foi, esses restos foram achados num lugar muito, muito longe de onde ele sumiu, e com uma trilha muito íngreme, tanto que as pessoas que foram procurar tinham dificuldade de chegar até lá, né? E pessoas já experientes, locais, que já conheciam ali. Então ninguém conseguiu entender como que uma criança de 10 anos teria conseguido chegar lá tão longe, sozinha.
Eu toda vez que tem criança envolvida, me dá um negócio assim. Dá um mal-estar. É difícil pra mim. Nossa. Mas enfim, existem N relatos assim. Né, pra vocês verem, de décadas, né, como a Paty bem mencionou, com, como eu já disse também, diversas coincidências. Mas, dentro desses desaparecimentos, o que, que vocês acharam, o que poderia ser o motivo? Então, a gente já listou aqui, já deu alguns spoilers, né? A gente tem a abdução, né? Pode ser o pé grande. Pode ser que seja uma seita. O que mais que vocês acharam? Se quiser esmiuçar um dos desses.
Bom, então, uma das primeiras teorias que surgiram, né, logo que as mentes começaram, é que seriam animais, né, que tivessem pegado essas pessoas. Né, uma região de mata, tal, né, então, é uma das primeiras coisas que se pensa, que eles foram atacados por alguém. E aí tem alguns números que desmentem um pouco isso. Eles suspeitaram de um animal que geralmente vive nesses lugares, né, desses parques nacionais e nessa parte aí do Canadá, né, com os Estados Unidos. Só que desde 1914 teve apenas 15 conhecidos desse leão da montanha, desde 1914 até agora. Então não é uma comum assim para comparar com o número de desaparecidos. E quando você olha para alguns casos, também não parece que é isso. Por exemplo, tem um caso do Jerry Atadeiro, que é de 99, foi no Colorado também, um menino de 3 anos, mesma história, sumiu, tava lá com a família, desapareceu, só que aí dois trilheiros acharam um tênis dele em 2003, em uma montanha, tipo, lá em cima da montanha, muito longe de onde a criança tinha sumido, e o tênis de novo, novo, tanto que o pai mostra o tênis no documentário, é um tênis novo, alargado todo esse tempo. E acharam as roupas também dele, né? Ou essas roupas que foram encontradas, ele mostra, né? E fizeram os estudos da ver se tinha sangue, pelo de algum animal. Não tinha. Não tinha sangue nem da própria criança que sumiu, nem de uma outra pessoa. Não tinha pelo de animal, o que seria o normal, né? Se ele tivesse sido arrastado. Ele tava sem a roupa e a roupa tava do avesso. Né, o que também é uma coisa um pouco estranha para ser um animal, né?
Então, né?
E ele até fala, né, que a roupa ela estava destruída, mas nos estudos que eles fizeram, mostraram que a roupa ela foi rasgada por pássaros, que começaram a pegar os restos da roupa para fazer ninho, né? E não por um animal. Então, assim, os cachorros também que fizeram, né, as buscas não encontraram sinais de animais, né, nem de pessoas por ali. Então essa hipótese já não parece, né, ser um ataque de animal.
É complicado. Nossa, gente, tem muito caso mesmo estranho, né, em relação a isso. Tem um caso também que eu achei estranho, que é de uma menina, né, Catherine Van Oost, uma menina de 8 anos, mas esse caso já é um caso antigo, que ela acabou se perdendo nas montanhas Ozark em 1946. Ela, né, estava acampada e ela acabou saindo, né, para caminhar e nessas ela acabou desaparecendo. Só que ela foi encontrada viva depois de 6 dias, né? E aí tinha um estudante lá que fez parte do grupo de busca, né? Ele era estudante da Universidade de Arkansas, o Potter Chadwick, que encontrou a Catherine e num local conhecido ali na região como Toca do Diabo. E ele relatou no jornal The Pittsburgh Press, que eles estavam nessa busca pela Catherine, chamando por ela, né, gritando, enfim, procurando, até que de repente ela saiu de dentro de uma caverna, saiu super calma e disse: aqui estou eu. É bem estranho também isso, né? Só que outras pessoas também desapareceram nessa montanha Ozark, né? Mas acabaram não tendo a mesma sorte que a Catherine, né, de ter sido encontrada. Então, um outro caso que é relatado também nesse local é que uma mulher que tinha se perdido há 17 dias no mesmo lugar, ela acabou morrendo, né? E encontraram o corpo dela a 46 metros da estrada onde fica o parque.
Tem a hipótese do serial killer também, né? Não sei se vocês viram essa hipótese.
De serial killer, não. Eu vi do pé grande. Nossa!
Tem pessoas que suspeitam que seja alguém, né? Realmente raptando essas pessoas e matando essas pessoas, principalmente quando envolve criança, né? A gente sabe que também é, né, tem situações que crianças são mais vulneráveis e tal. Só que o ponto dessa teoria do serial killer é quando você pega a localização, são parques gigantescos, né? Então, se fosse em um parque só, até faria sentido, mas teria que ser uma pessoa que conhecesse a região de todos esses parques, que são extensões de terra enormes, né? Que às vezes ultrapassam vários estados. Aí tem no Canadá também, né? Então é uma área muito grande para ser um serial killer que, envolvido em todos esses casos. E nunca encontraram também nenhum tipo de evidência de outra pessoa que fosse. Nada. Né? Nenhum então, material isso... de ninguém.
Isso que é estranho, é muito estranho. Não encontram restos, não encontram nenhum tipo de evidência de questão de sangue, essas coisas assim. E quando a pessoa sai do lugar ilesa, vamos dizer assim, né? Ou ela tá confusa, ou ela aparece com alguma coisa, tipo assim, igual o caso do menino do tênis, né? Tipo, o tênis tava novo, entendeu? Enfim, a pessoa aparece como se nada tivesse acontecido, vamos dizer assim. É muito estranho mesmo. Eu acho que a teoria dos ETs faz mais sentido agora.
Na realidade, essa distribuição toda tem fonte que fala que pode ser uma quadrilha, né, de tráfico de crianças. Então é por isso que se tem um conhecimento da área e tem, né, você tem extratores, né, como eles chamam. Então eles conseguem captar essas crianças para poder levar para algum lugar. E aí é uma equipe gigantesca, tanto que você olha lá no mapinha, né, que tem com as distribuições, né, que geralmente são partes rochosas, e aí tem referência que liga esses pontos e fala, não, porque essa área é comandada por um grupo, né? Então, a área costeira, toda a parte de costa oeste dos Estados Unidos, tem bastante área rochosa. E ali falam que tem uma quadrilha, sei lá como eu vou chamar isso, né? Mas uma equipe que cuida daquela parte, que faz a extração das crianças, enquanto tem as outras partes mais isoladas na parte leste. E também a outra teoria que tem, que eu já falei, que também é a de uma seita. Porque, afinal de contas, para ter essa distribuição de muitas áreas diferentes, pode ser que seja uma seita. Então eles captam essas crianças para fazer algum tipo de ritual, que ninguém sabe o que seja. Por vezes devolvem quando não dá certo, e quando dá certo as pessoas elas não retornam. E aí, tanto essas roupas que são deixadas pelo meio do caminho, são como se fossem pistas ou oferendas para alguém que as pessoas não sabem dizer onde que é, né? Fonte, Reddit, né? Como sempre.
Não, essa teoria da seita, eu até que é plausível, porque geralmente essas seitas também escolhem lugares isolados.
Exato.
Né, pra manter os membros, tal, justamente para dificultar contato com o mundo exterior, né? Então,
exato, exatamente.
Talvez seja.
Também plausível mesmo. É, até mesmo esse ponto, uma de vocês falou de alguém que raspou o cabelo, foi o Tassi?
É, a não. Tassi comentou com uma pessoa.
Ah, foi, é, que não cortou, não, o cabelo. Cortou o cabelo, isso.
É, então, tá vendo que é muito específico? Então pode ser que seja mesmo uma seita.
E tem a teoria dos ETs, né, claro. Que é o, né, o segundo documentário, é basicamente todo pra falar da teoria dos ETs. E tem uma das histórias que eu escolhi pra trazer aqui, que eu acho que aqui ilustra melhor o que eles falam, né, da teoria. Que é a história do Carl Higdor, ele é entrevistado nesse documentário. E é importante a gente falar também que tem um movimento que é uma espécie de observatório, né, de UFOs dos Estados Unidos, que é dirigido pelo Pete Davenport. E eles monitoram esses desaparecimentos, né? Porque a teoria deles é que esses desaparecimentos estão ligados com abduções, né? E aí uma das pessoas que eles indicam para falar no documentário é o Carl. E pela história dele, que ele diz que aconteceu em 74... que ele estava caçando alces na região, porque tem muitos ali, né, na região desses parques estaduais, né, são regiões de mata, tal, então tem bastante. E aí o que ele conta é que ele estava lá caçando os alces e ele viu vários alces parados, ele atirou, só que ele percebeu que mesmo atirando os alces não se mexeram, o que ele achou muito estranho. E aí ele percebeu que a bala que ele tinha atirado não atingiu ninguém, como se ela tivesse atingido uma barreira invisível e caído. E aí foi que ele disse que percebeu uma estrutura parada naquele lugar, como se fosse uma caixa de vidro de uns 2 metros de altura. Fala que era toda transparente, como se fosse uma caixa de vidro. E aí saiu uma criatura de perto dessa caixa de vidro. Essa criatura, ela tinha meio que cones no lugar dos dedos. De resto, ela tinha uma fisionomia que lembrava uma fisionomia humana, mas ela tinha, né, essa cor meio acinzentada, os cones no lugar dos dedos. A criatura dá pra ele algumas pílulas que ele toma. Ele fala que tomou 4 pílulas que vieram meio que levitando em direção dele. E que depois disso, ele se lembra de ter sido transportado pra um outro lugar, né, que pela descrição que ele dá, parece ser uma nave espacial. Que tinha alces levados para esse lugar também. E que essa criança, chamava Oso, falou para ele que o nome dele era Oso, começou a falar para ele que o povo dele vinha até aqui no planeta Terra, porque eles se alimentavam também de alces, então o povo dele vinha até aqui para pegar alces, né? Eles gostavam de estar naquela região por causa disso. E aí ele fala que essa criatura falava com ele, mas os lábios não se mexiam, era como se fosse uma conversa por telepatia. E aí, em um momento, ele diz que foi mandado de volta, né? E aí o que o Carl fala é que ele foi mandado de volta, ele teve a impressão, né, de que ele foi mandado de volta, porque em algum momento da conversa, eles começaram a falar sobre questões de saúde e tal, e de fertilidade. E o Carl tinha feito uma vasectomia. Então ele ficou com a impressão de que ele foi descartado por ele não ser uma pessoa fértil, né? Talvez pro objetivo que aquelas criaturas tinham, ele não era uma pessoa adequada. E E aí ele disse que foi largado no meio da floresta, né? Ele acordou lá no meio do mato, sem entender direito o que estava acontecendo. Ele fala que alguns problemas de saúde que ele tinha antes foram curados, né? Ele conta que ele tinha algumas lesões no pulmão por conta de uma tuberculose que ele teve, e que essas lesões melhoraram depois disso que aconteceu com ele. E é a história dele, né? Até hoje ele mantém aí essa versão. Ele fez vários desenhos de como que era essa criatura, de como que era essa nave que ele viu. Ele chegou a ser entrevistado por um médico, que era o Dr. Leo Sprinkle, da Universidade de Wyoming. Chegou a hipnotizar ele, né, para estudar a versão dele. Não conseguiram pegar nada que desacreditasse, né, a versão dele. E é isso, assim, é a história que ele conta, né? De que ele teve esse encontro aí com entidades. E aí, na hora que o Paulides faz o estudo, ele vê que a região que o Carl fala que foi abduzido é a mesma região de alguns dos desaparecimentos. Inclusive daquele primeiro desaparecimento que eu comentei, que era do menino, que era o Diorkans, né? De 2015. É mais ou menos a mesma região que aconteceu. Então, a versão dele é de que realmente essas criaturas estão ali por causa dos alces, em alguma coisa envolvendo os alces, alguma pesquisa que eles façam, ou até mesmo para subsistência deles, e que essas pessoas sejam, na verdade, abduzidas. Por isso que elas nunca mais são encontradas, não tem rastro de nada, as roupas ficam para trás, né? É a versão da teoria do UFO.
Gente! Mas é uma história muito detalhada.
Sim.
Eu fico impressionada, assim, sim, como ele lembra de todos os detalhes.
É, de uma coisa que aconteceu em 74, né?
É, então. Fica aí o questionamento.
É, década de 70, né, gente? Era uma década meio... meio complicada aí pra algumas coisas.
Uma viagem aí. Olha, uma coisa também que eu lembrei agora. O tanto que a gente já falou aqui de teorias que não são teorias dos Estados Unidos fazendo teste com crianças. Fica aí o questionamento. Só joguei.
Verdade, verdade. Tem isso também.
Ah, seria um bom lugar, né? Pra fazer isso. Isolado.
Fica aí o questionamento, é, tá? Só joguei aqui, ó. Vai lá, agora a gente vai lá e relaciona as décadas que a gente falou dos testes com crianças, com desaparecimentos. Vamos ver se não rola.
É a teoria dentro da teoria, de novo.
Claro.
Sim.
Bom, gente, então, né, a ideia é fazer hoje um pouco para vocês, né, desse estudo aí do Missing 411, né? É mais um daqueles episódios que a gente chega no fim sem nenhuma conclusão, né? Só trazendo hipóteses aqui para vocês, mas que no mínimo é curioso, né? Todas essas coincidências de região, do que aconteceu, né? Tô bem curiosa de saber se existe algo parecido falando sobre o Brasil.
É, eu também tô curiosa para saber se tem alguma coisa relacionada ao Brasil nesse aspecto. Aí é aquilo que eu já falei, né? Mexeu com criança me dá coisinhas, assim. Me incomoda demais. Então foi um tema que foi difícil pra mim, assim, de ler e estudar sobre. Mas toda informação é válida, certo? Um beijo pra vocês e tchau.
É isso aí, galera. Hoje o episódio, como as meninas mesmas falaram aí, nós não chegamos a uma conclusão, como no episódio passado. São muitos casos também, casos muito peculiares, eu diria assim, talvez seria a palavra certa. Mas enfim, fica aí o questionamento, né? O que realmente pode ter acontecido ou não nesse caso? Será que foi pé grande? Será que foram os ETs? Ou será que foi uma mistura de tudo? Não sabemos. Mas é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau, galera.
Tchau, tchau.
Tchau.